Podcast Unesp.
O podcast Unesp, em parceria com a área de hidráulica e irrigação do campus de Ilha Solteira da Unesp, publica semanalmente noticiários sobre agricultura irrigada e agroclimatologia. O objetivo é orientar as formas de manejo racional da água e energia. Fernando Brás Tangerino, professor da Unesp de Ilha Solteira, faz um balanço da expansão da agricultura irrigada em 2018.
Chegamos ao fim do ano e a pergunta é: como foi a expansão da agricultura irrigada em 2018 e o que esperar de 2019? Quando faço essa pergunta a um diretor fabricante de sistema de irrigação, ele nos devolve: qual o seu sentimento ou percepção? Digo que, se baseado na minha região, a percepção é de desalento, pois morando em uma região que enfrentou o maior déficit hídrico dos últimos 30 anos, os investimentos em sistemas de irrigação foram modestos, menores que em 2017. A cana sofreu grande queda de produtividade, na ordem de 12 a 15%, e sem cana na esteira, investimentos que eram apostas foram postergados. As áreas irrigadas, com até 165 dias sem chuvas, que poderiam representar uma expansão, tiveram custo de produção elevados, dada a total dependência da energia elétrica para o acionamento dos motores. E o Brasil, como se comportou? Três movimentos tiveram impactos significativos no negócio de produzir alimentos sob irrigação. 3 anos de boas chuvas no Rio Grande do Sul, a greve dos caminhoneiros e a crise de confiança, ou a falta dela, durante o ano, com a indefinição política. Ninguém acorda com vontade de investir em sistema de irrigação, sendo esta uma decisão amadurecida. E assim, no Rio Grande do Sul, produtores de sequeira que tiveram boa rentabilidade apostam que na safra 2017-18 manterão a sorte grande com chuvas regulares e seguraram os investimentos em um estado que representa, nos últimos anos, cerca de 20% das vendas de pivô central. Na direção oposta, com chuvas regulares na safra 16-17, no oeste da Bahia, os produtores que têm suas propriedades bem estruturadas investiram em máquinas e irrigação. Na irrigação localizada, o bom momento da citricultura garantiu investimentos, seguidos do café e cana em usinas que já entenderam o papel estratégico da irrigação, notadamente em Goiás e Minas Gerais, e mantiveram seus investimentos. Tudo somado, pivô central perde um pouco de participação em relação a 2017 e a irrigação localizada deverá apresentar aumento de áreas, seguindo uma tendência de investimentos no gotejamento em subsuperfície. E tudo somado, a expansão da área irrigada deve ficar entre 200 e 210 mil novos hectares, o mesmo número do ano passado, podendo dizer que foi um ano bom, especialmente se considerarmos o número de amizades desfeitas em função do processo eleitoral. Mas uma coisa todos com que conversamos concordam: o otimismo para o ano que entra é grande e é preciso investir em inteligência de mercado regional para entender as tendências dos produtores de alimentos e seguir promovendo a modernização da agropecuária irrigada e assim expandir seus efeitos multiplicadores na socioeconomia brasileira. Que venha 2019. Fé e obra, e vamos nos reinventar ainda mais e colher o sucesso que cada um almeja.
Amanda Fernandes para o Pode Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.